Boa tarde. Vamos ler Mateus capítulo 6. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Enquanto buscava a definição para o termo ansiedade, desejando também entender o que é a ansiedade, encontrei uma definição assim. Ansiedade é estrangulamento. É o sentido da palavra, me parece que do latim, estrangulamento. Porque a ansiedade tira o oxigênio, a ansiedade corta o fôlego do ansioso e o asfixia. É como se a ansiedade tirasse o ar da vida. Aí eu fui para a escritura para procurar saber, eu acho que essa é a melhor decisão, foi a melhor decisão e é a melhor decisão, para saber qual a palavra que o Senhor Jesus usou, que foi traduzida, pelo menos na minha versão, por ansioso, ansiosos ou inquietos. Então, na língua grega, a língua original, língua do Novo Testamento, o Senhor Jesus usou uma palavra que significa dividir, diferente daquela sugestão que diz que ansiedade é um estrangulamento, é uma asfixia. É uma esganação, uma esganadura. O Senhor Jesus usou a palavra dividir. Então, não andeis divididos pela vossa vida. E por que andais divididos quanto ao vestuário? Portanto, não vos dividais dizendo, não é endividais, dividais, dizendo: portanto, não vos no versículo 34, não vos dividis com o dia de amanhã. Então, esta é a expressão que o Senhor Jesus Cristo usou, que tem esse sentido de dividir. Então, seguindo a lógica, usando esta palavra, aplicando essa palavra que o Senhor Jesus usou a uma pessoa ansiosa, então a conclusão que eu tirei, se você discordar disso, depois estou disposto a aprender também, é que uma pessoa ansiosa é uma pessoa dividida. Seguindo o que o Senhor Jesus disse aqui, uma pessoa ansiosa é uma pessoa dividida. Fiquei a pensar, mas como assim dividida? O próprio texto apresenta a ansiedade como um sofrimento antecipado do futuro. No versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã. É uma definição que o Senhor Jesus Cristo dá para a ansiedade. Ouvi certa feita que depressão é o sofrimento do passado. Alguma coisa do passado. Agora eu olho para as palavras do Senhor Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele dá essa definição. A ansiedade é essa preocupação desnecessária, dispensável e antecipada com o futuro. É uma pré-ocupação com o futuro. Então, uma pessoa ansiosa é uma pessoa dividida. É como se o corpo dela estivesse no presente e a alma dela saísse para se ocupar desnecessariamente com o futuro temerário, o futuro assombroso, o futuro temido. É como se a pessoa estivesse presente em corpo aqui, mas a alma lá na frente. Então, o que eu consegui entender é que uma pessoa ansiosa é uma pessoa dividida nesse sentido, dividida entre o presente e o futuro. O corpo está aqui, mas a alma está preocupada com o futuro que está à frente. Dividida entre presente e futuro, dividida entre corpo e alma. Eu não queria, mas eu vou usar. É como se fosse um zumbi. É como se fosse um zumbi, um corpo aqui sem a sua própria alma. Corpo no presente, alma no futuro. Como a ansiedade tem sido tratada como um mal do século, então vivemos em uma geração de pessoas divididas. Encontrei várias vezes esta expressão enquanto estudava esse assunto. A ansiedade é um mal do século XXI, deste século no qual vivemos. E eu gostei desta expressão, um mal, e não uma doença, mas um mal. E o Senhor Jesus nos ajuda a entender aqui que realmente não é uma doença, é um mal. Se a nossa geração é uma geração de pessoas ansiosas, tomadas pelo mal da ansiedade, então a nossa geração é uma geração de pessoas que estão divididas. Não simplesmente divididas uma das outras, talvez isso seja consequência, mas pessoas divididas em si mesmas, corpo aqui, e alma lá na frente. Dá para a gente imaginar a gravidade dessa situação? Isso cria um desequilíbrio na existência da pessoa. Como alguém pode viver bem consigo? Como alguém pode viver bem com o seu próximo? Como alguém pode descansar e desfrutar dos cuidados de Deus desse jeito? Ela é inquieta, ela é dividida, ela está vivendo fora do seu corpo. A sua existência é uma existência desequilibrada. Não tem jeito de ser uma existência equilibrada. O Senhor Jesus, à medida que vai combatendo o materialismo nesse texto, esse comportamento, essa atitude de colocar o material em primeiro lugar, de colocar as dádivas no lugar do doador, e à medida que ele vai combatendo esse mal, ele estimula os seus discípulos a confiarem em Deus e vai definindo, à medida que vamos lendo o texto, isso faz bem a gente ler várias vezes um texto enquanto a gente estuda, o Senhor Jesus vai dando uma definição, vai nos explicando melhor o que é a ansiedade. E ele começa no versículo 26, citando um exemplo da criação. Depois da recomendação de não andarmos ansiosos pela nossa vida, depois de fazer essa pergunta tão importante, não é a vida mais do que o alimento, mostrando, reafirmando uma realidade divina, que a vida é mais do que o alimento, que o corpo é mais do que as vestes. Então o Senhor Jesus cita um exemplo no versículo 26. E ele quer ajudar os seus discípulos, e ele quer nos ajudar. E ele cita aqui um exemplo da criação. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. O Senhor Jesus não cita um exemplo da Escritura aqui. Já o fez em outras partes e não errou por ter feito isso. Mas aqui ele cita um exemplo da criação. Ele cita as aves do céu. Não recorre às Escrituras, recorre à criação. Ele poderia ter citado, por exemplo, um exemplo que eu vou sugerir, a experiência de Noé, que viveu num tempo assombrosamente difícil como o nosso tempo. Já procuramos destacar aquela relação que o Senhor Jesus fez entre a geração antediluviana, aquela do início, e a geração que estará vivendo por ocasião do fim, da vinda do Senhor Jesus. Ele faz um contraste, uma comparação. E os antediluvianos se veem na nossa geração. E a nossa geração se vê na experiência dos antediluvianos. Porque o Senhor Jesus disse, assim como foi lá no passado, assim o será por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Noé viveu em dias trabalhosos. Quando as pessoas casavam, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Estavam fechadas, estavam tomadas e anestesiadas pelo materialismo. Enquanto isso, Noé, o pregoeiro da justiça, anunciava, comunicava àquelas pessoas a vontade de Deus. E enquanto os seus contemporâneos se preocupavam com o futuro dos filhos, que deixaram os seus nomes na história e não na eternidade, Noé construiu uma arca para a salvação da sua família. Preocupado muito mais do que com o futuro da família, dos filhos, preocupado com a salvação da sua família. Eu estou sugerindo, mas o Senhor Jesus Cristo, ele cita um exemplo da criação. Ele cita as aves do céu. A criação, já tem sido dito, ela é a Bíblia do pagão, ela é a Bíblia do gentio. Os atributos invisíveis de Deus, tanto a sua divindade quanto o seu poder, claramente se manifestam por meio das coisas que foram criadas desde o princípio. E ela fala, a criação fala. Nós encontramos Paulo citando a criação para evangelizar os habitantes de Listras, porque depois de um milagre que fora operado naquele lugar, aquelas pessoas procuraram adorar Paulo e os seus companheiros. E ele disse, não, parem com isso, nós somos criaturas, nós somos homens como vocês, e chama a atenção daquelas pessoas para os fatos da criação. Nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos falando de Deus, o Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra, o Deus que abençoa, o Deus que alegra o coração por meio das estações, por meio das chuvas, dando tantas coisas boas. E falando de Cristo, como ele fazia, como era a sua missão, nós ensinamos, usamos a criação para ensinar a vida no Espírito, andai no Espírito, citamos a águia no seu voo, sobem com asas como águia e não voam, porque isso dá ideia de esforço, sobem com asas como águia, porque a águia usa a corrente de ar. A águia não demanda esforço seu para subir as alturas, mas abre as suas asas e explora a corrente de ar. Um exemplo de uma vida vivida no Espírito, que não vive na força da carne, mas na direção, na orientação e na sustentação do Espírito Santo. Recentemente, falando sobre educação dos filhos, citamos a Piracema, que também instrui, que também ensina aqueles peixes que, por ocasião da sua procriação, deixam o seu habitat e sobe o rio, procurando as nascentes, porque eles entendem que onde estão há dejetos, há lixo industrial, a esgoto industrial, a esgoto domiciliar, então não é o lugar para procriar, então sobe o rio fazendo aquele esforço, procurando as nascentes aqui, a nascente, água pura, aqui é o lugar de procriar e o lugar de criar os filhotes, ensinando aos humanos racionais a importância de criar o filho num ambiente santo, sagrado, livre dos esgotos desta vida. Olhando para o casal de peixes subindo, sobe o macho, sobe a fêmea, rio acima, naquele esforço para dar continuidade à espécie, sobe o macho, sobe a fêmea. Companheirismo do marido e da esposa, na procriação, na educação, na criação das crianças, ensinando-os na admoestação, quando precisar, na disciplina, corrigindo quando precisar, e na admoestação, encorajando os filhos. E é necessário que haja companheirismo, cumplicidade, que sejam amigos, que sejam responsáveis, como aqueles peixes que não têm razão, que não têm inteligência, procuram as águas limpas para a criação, procriação dos seus filhotes, para a continuação da sua espécie. a necessidade de companheirismo. A criação ensina. E é o que o Senhor Jesus Cristo faz aqui. Ele cita os pássaros para falar de dependência e de cuidado. Mas é necessário observar. Observai as aves do céu. É necessário essa serenidade de espírito, essa tranquilidade. É necessário se colocar na contramão do curso deste mundo que está caminhando em alta velocidade, a passos largos para a perdição, colocando-se na contramão, procurando um lugar de serenidade, de tranquilidade, para observar a forma como Deus nos comunica a sua vontade, até mesmo pelas coisas que foram criadas. Observai. Com a alma fora do corpo, uma impaciência, uma inquietação desesperada, desesperadora. Como vai observar Deus falando através dessas coisas? Observai as aves do céu. O Senhor Jesus Cristo conclui aqui o exemplo que ele deu no versículo 26, com a pergunta, uma pergunta que confirma a ordem divina. E ele cita aqui um exemplo que parte do menor para o maior. Ele cita as aves para ensinar um humano. O exemplo que ele usa parte do menor para o maior. Deixa eu fazer uma confissão pessoal, particular, publicando. Na minha desconfiança do cuidado do Senhor, eu preferiria um exemplo diferente. Mas só por causa da minha incredulidade, só por causa da minha desconfiança, só por causa da minha falta de compreensão das verdades divinas, eu preferiria que o Senhor Jesus dissesse assim para mim: eu sustento o universo. O sol está onde está pelo poder da minha palavra. A lua está onde está pelo poder da minha palavra. Tudo continua funcionando desse jeito, porque tudo está sob o meu controle. Então eu, na minha incredulidade, diria: bem, se ele cuida de uma coisa tão grande, ele vai cuidar de mim, que sou tão pequenininho. Mas isso por causa da minha desconfiança do cuidado do Senhor, da bondade do Senhor. Mas o Senhor não faz isso. O Senhor não atende a minha desconfiança. E ele dá um exemplo contrário. Um exemplo que parte do menor para o maior. Ele pega algo minúsculo da criação, um pássaro, para instruir e motivar a coroa da criação, os homens, as mulheres, os seres humanos. Depois de ter feito o que fez, cada coisa que fez, Deus assinou embaixo a assinatura da perfeição, permitam-me, sem faltar com a reverência. Viu Deus que era bom, perfeito, irretocável. E foi dizendo assim: no sexto dia, decide criar o humano, o Adão humano. Deseja compartilhar com o humano a sua imagem e semelhança. No sexto dia. E depois de criar o ser humano, homem e mulher, no sexto dia, Deus assina embaixo dizendo: viu Deus que tudo era muito bom. O homem, a cereja do bolo, o homem, a coroa da criação. E o Senhor Jesus Cristo usa algo minúsculo que fora criado bem antes do homem, que não participa da imagem e semelhança de Deus como homem, para instruir, para motivar o homem, a coroa da criação, para livrar o homem das suas inquietações, para ajudar o homem na sua caminhada, na sua breve peregrinação, a sua breve vida aqui. Ele usa exemplo pequenininho para motivar, para encorajar, para cuidar do ser humano, eu e você, criados à imagem e semelhança de Deus, para nos dizer: confie em Deus. Eu preferiria ouvir: Deus cuida de coisas tão grandes. Ah, Ele vai cuidar de mim. É a lógica. Mas o Senhor Jesus faz o contrário. Não, Ele cuida das aves. É muito pequeno. Ele vai cuidar de vocês também. Não precisam se preocupar com o futuro. Vocês não precisam dessa existência desequilibrada e adoecedora. Se Ele cuida dos pássaros, por certo, Ele cuidará também de vocês. Mateus 10:29, dois pardais por um asse. Dois pardais vendidos por um asse. Lucas 12:6, cinco pardais por dois asses. Dois pardais por um asse. Quatro pardais por dois asses. Mas Lucas fala de cinco pardais. Um pardal virou brinde. Um pardal virou brinde. Mas o Senhor Jesus acrescenta: entretanto, nenhum deles, dessas aves, está em esquecimento diante de Deus. Quem, em algum momento da vida, não se sentiu como esse quinto pardal, que foi de brinde? Quatro por dois é muito insignificante, e o quinto por nada. Quem já não se sentiu em algum momento da vida como esse quinto pardal? Abandonado pelos pais na infância. Convive com traumas até hoje. Pais esquecidos pelos filhos, depois de demandar tanto cuidado, noites mal dormidas, esquecidos. Pessoas isoladas, pessoas adoentadas, e têm convivido com doença há tanto tempo, em alguns casos começou cedo na vida, pessoas incompreendidas, a tristeza de ser o único convertido da família, que dói, que machuca. Participamos de um acampamento em janeiro e depois da pregação vimos um jovem chorando. Quem sabe ele entendeu o evangelho. Mas depois ficamos sabendo que ele estava chorando pelos seus familiares. a única pessoa convertida na família. E quem sabe sofre por ser o único convertido na família, se sentindo como um brinde humano. Ouçamos o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui. O pardal tão comum e desvalorizado não é esquecido por Deus. Tão pequeno. Não é esquecido por Deus. E o Senhor Jesus faz essa pergunta: não valeis muito mais do que as aves? Vocês têm consciência disso? Que vocês valem muito mais do que as aves? Encorajando seus discípulos a confiarem no Senhor, para viverem bem, para terem uma vida e uma conduta equilibrada, alma dentro do corpo, por assim dizer. O Senhor Jesus Cristo destaca com isso a dignidade do ser humano, a dignidade da vida humana. E é a partir do conceito que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, o conceito bíblico de dignidade e de valor humano, que nós precisamos compreender a profundidade, a grandiosidade do cuidado de Deus, do cuidado divino, do cuidado do Pai Celestial por mim, por você, por nós todos. Para não citar o fato da filiação divina, porque por ocasião do nosso novo nascimento de cada pessoa, além de receber cidadania celestial, nascido do alto, é a melhor tradução, nascido do alto, a pátria celestial, nascido do alto, então é de lá, é natural de lá, é daquela região. Além da cidadania celestial, a filiação divina, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vivemos numa inversão dessa verdade. Eu disse para vocês que ia destacar algumas inversões do nosso tempo, para que a gente, através da verdade, saiba perceber as mudanças, as distorções e as inversões que têm sido operadas, processadas pela nossa geração. Nós vivemos uma inversão dessa verdade que o Senhor Jesus está colocando para nós. Nós, os seres humanos, são amados por Deus. Pensando naqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo, são amados por Deus, são filhos de Deus. E se Deus cuida de uma ave, de um pardal, nada foge do seu controle e do seu conhecimento, por que Ele vai descuidar de um dos seus filhos? Ao ponto de viverem preocupados com o futuro que não existe? Porque até pesquisa já saiu para isso. Será que vale a pena? Então vamos pesquisar. Me parece que 70% das preocupações com o futuro não existem. Não existem. E o restante da porcentagem não acontecem do jeito que a pessoa ansiosa imaginava. E nós vivemos num tempo de desumanização do humano. A desumanização do ser humano. Por exemplo, crime ambiental é inafiançável. Mas o réu primário que cometeu um homicídio tem privilégios aqui no nosso país. Mata uma cobra e você vai preso. Mata um ser humano, você vai ter problema. Mas por ser réu primário, você terá privilégios. Desvalorização do ser humano. Crianças são trocadas por bichos. O mundo está envelhecendo. Porque os casais não querem ter filhos, querem ter bichos. Existe uma taxa, eu fiz uma sigla, TRP, para não esquecer, taxa de reposição populacional, 2.1. Cada casal tem que gerar, em média, isso é conta, é matemática, é fria, só para referência. Cada casal precisa gerar 2.1 filhos. Na Europa, tem país que está 1.3. Não se acha, pensando em quantidade, tanta fralda infantil no mercado quanto fralda geriátrica. O mundo está envelhecendo. As pessoas estão envelhecendo. E os casais não estão preocupados em casamento e em gerar filhos. Estão entregues ao prazer. Então há um desequilíbrio. Tem mais pessoas morrendo do que nascendo. E a gente não sabe até onde Deus vai permitir isso. Mas seria o fim da humanidade. É uma estratégia satânica. O direito de ser mãe, o privilégio de ser mãe, é uma vergonha para a nossa geração. É uma indicação da desumanização do humano. Os indecisos, li isso. Começam criando bichos para descobrir se tem vocação para criar humanos. Bilhões de dólares gastos e aplicados no inóspito universo. Vamos a Marte, vamos à Lua, vamos ver se a gente acha algum ser vivente. Bilhões. Enquanto 1 bilhão de pessoas passam fome todos os dias na Terra. A desumanização do humano. E este cotidiano, permitam-me a expressão, infernal, diabólico, não pode tirar o foco do discípulo. O discípulo precisa atender ao conselho do seu Senhor. Valeis muito mais do que as aves. Nessas palavras do Senhor Jesus, até o deísmo, uma filosofia, é destruída, é anulada. É aquela filosofia que diz que Deus criou o mundo, deu corda e soltou. Deixou o mundo, a criação, a sua jogado, entregue a sua própria sorte. Mas o Senhor Jesus diz: o vosso Pai Celeste cuida das aves. E nenhuma delas está fora do controle dele. Não valeis muito mais do que as aves? As pessoas estão nos nossos dias embrutecidas pelas tragédias humanas. Mas valeis muito mais do que as aves. É um exemplo que o Senhor Jesus Cristo dá para ajudar o discípulo, para confortar o discípulo, para levar o discípulo a confiar na provisão divina, no cuidado do Pai Celeste. Não precisam ficar ansiosos, não precisam ficar divididos. O meu Pai Celeste, o vosso Pai Celeste, cuida das aves, vai cuidar de vocês também. E que Ele nos faça sempre lembrados dessas verdades tão simples, mas tão preciosas, que foram estabelecidas, que foram registradas para a nossa própria felicidade. Amém.